vamos então para Mundo LOL.
Não vamos não, porque tem mais coisa.
Não vai não. Vai porra nenhuma.
Eu falei que você ia errar.
Tá, tá torcendo pra eu errar, cara. Olha só, que maldade. Que bicho ruim. I want y'all to keep shining. Come on.
Bem-vindo, passageiros! Começando Retro News 32. Aqui quem fala, sua capitã Giza, está aqui novamente com o Sr. B.
Estamos de novo, Retro News 32. A gente não para não, hein? Agora locomotiva, isso aí, sai da frente, senão vou passar por cima.
Mudou a de navio para locomotiva?
É, não, aqui... O motor deixa que eu transformo.
É isso aí, a gente veio cheio de novidade. Hoje tem convidado, claro, por aqui, né? Porque semana passada foi indicação. Essa semana já volta convidado aí. E a gente vai começar com tecnologia. Primeira notícia de tecnologia aqui: Facebook Phone? Não. Apenas a interface. A rede social anunciou uma nova tela inicial para o sistema operacional Android. Todo aquele suspense que, se você não escutou o Retro News 31, né, não pôde conferir, mas nós falamos que eles tiveram, iam fazer uma festa, né, um encontro para fazer um anúncio, e todo mundo pensou, né, que era o Facebook Phone. Eu até trolei e falei assim, gente, vai ser que nem, eu tinha avisado, já tinha jogado, que nem a Blizzard, quando foi anunciar, né, o card game dela, que todo mundo tava esperando o Blizzard Dota, o Facebook também ainda não é o Facebook Phone. Na real, tem gente que fala que agora você tem um Facebook Phone somente porque você tem a tela. Essa tela chamada de Home, né, chegará aí a alguns usuários a partir do dia 12 de abril, e a HTC também apresentou o primeiro celular a vir equipado com o Home. O que ele faz? Ele vai transformar, assim, o que vai estar em primeiro plano no seu celular sempre vai ser o Facebook. Nada mais que isso, entendeu? Pra você ler as notícias e tal, tal, tal. Eu andei conversando com algumas pessoas a respeito desse celular e tal, e as pessoas... Nossa, cara, quem é tão social que precisa ficar paranoico vendo tudo que tá acontecendo no Facebook? O meu, eu já acho exagerado. Eu tenho o iPhone, e o iPhone, ele deixa, às vezes, na tela ali, eu já chamo atenção demais. Sei lá, eu vou ser bem sério, eu achei muito blá, saca? Muito sem noção essa nova tela Home do Facebook.
Sei lá, realmente acho um pouco de exagero. Acho que os próprios aplicativos do Facebook para Android, o que seja, iPhone, já é o suficiente, tá ligado? Não precisa disso uma parada toda só para Facebook, tá ligado?
Pois é, eu achei meio exagerado, sabe? Meio... Não tinha porquê, sabe?
Próxima notícia sobre a lei da Carolina Dickmann. Vocês lembram bem dessa lei? Que foi, né, idealizada um tempo atrás. O que seja... A lei que tipifica os cybercrimes e define punições para eles. Se você não lembra, tá aí um remind. Entrou em vigor nessa terça-feira sob críticas e elogios. Para o professor de Direito Digital da Universidade Mackenzie, Rony Weinshoff, as punições poderiam ser maiores. Mas como é a primeira lei, né, ela já representa algum avanço. Aí o professor disse, né, pois há uma forma de tipificar a conduta. É... Né? Tipificar não é generalizar, e pra mim eles estão generalizando.
É, uma coisa, eu li um jornalista, não lembro bem agora onde foi, certinho, falando sobre essa lei da Carolina Dickmann, e citou inclusive a lei da Maria da Penha, né? Será que a gente precisa fazer lei sobre lei sobre lei, ou criar e controlar realmente essas leis? Dar nomes famosos por coisas que acontecem? Porque o que aconteceu no caso, né, em específico, da lei Carolina Dickmann? Todo mundo sabe que a Carolina Dickmann teve seu computador invadido, né, parece que levou pra arrumar, e aí o cara pegou as fotos dela, fotos sensuais e derivadas, por assim dizer, e colocou na net. Isso ocorreu aí há 2-3 anos atrás, mais ou menos. Se duvidar, a gente até deve ter noticiado, ou com o coletivo, quando a gente ainda era Pet Drops. Então, sente o naipe da notícia, né? E aí o trâmite foi rolando, até que ela teve uma lei que pune quem faz isso. Mas não é muito diferente. Não sei se é um caso de crime digital, e sim de roubo, né? É, como é um roubo de uma joia, como é um roubo de outra coisa, uma roubo de uma foto. Basicamente isso, estar no meio digital. Não sei se precisaria ter uma regra ou se todo mundo vai ficar, tipo, roubando fotos dos outros. Tipificando, como ele mesmo fala, sabe, o crime. A Carolina Dickmann ficou super feliz por ter dado nome a uma lei, né? Parabéns pra ela. Parabéns pra ela que não toma cuidado aonde colocava o seu computador, na verdade, né?
Vamos então para as rapidinhas.
A primeira rapidinha, no mínimo bizarra, né? O Google Street View mostra os locais de morte de celebridades. Então, você quer saber lá, por exemplo, onde morreu o Elvis, você digita lá e o Google Street View mostra onde foi a Marilyn, onde foi o Michael Jackson e afins. Eu achei isso, no mínimo, macabro.
Justo, sei lá. Eu não acho, não vejo, assim, problema gigantesco nisso. É por curiosidade, não é só por... É, sei lá, macabrice.
Sei lá, eu acho estranho.
Próxima rapidinha. Após um ano, o Instagram tem metade dos usuários usando Android. Chupa Apple.
Normal, né? Tem mais Android mais Android que iPhone na mão da galera aí, então acho que não é nem uma questão de chuva, é uma questão de conta, basicamente. E a próxima rapidinha aí, a Mega já consome equivalente a metade da banda da Nova Zelândia. O país tem 4,5 milhões de habitantes. E o Mega já tá aí fazendo, né?
Outra rapidinha, o governo estuda matar. Ó, a TV analógica em 2015. O novo cronograma pode antecipar desligamento previsto para junho de 2016. Mas, assim, já que vai matar, um ano de diferença já não vai fazer muita coisa pra galera, não, sabe?
Não vai fazer. Só vale aquele lembrete, né, que eu, quando li, eu fiquei um pouco revoltada, porque é assim. Ai, hoje em dia todo mundo tem TV digital. Todo mundo é o caceta. No Brasil, não é todo mundo que tem. No Brasil, se você vai no interior, tem gente que tem aquele rádio de madeira ainda, gente. Tem gente que tem aquela TV de tubo de madeira também, sabe? E é um ponto de diversão pra quem mora muito longe.
Tirar a TV vai crescer o índice de natalidade, tem que ver isso aí.
Isso é verdade. É, parece brincadeira, né? Vai crescer. Mas vai crescer, gente. Então, observe bem, porque o caso pode ser mais sério do que se pensa, sabe? Claro, tem que matar, mas será que já deu tempo de todo mundo ter a sua TVzinha ali digital, com seu conversorzinho, com as coisas direitinho? Tem lugar que nem TV pega direito, você tem que colocar um negócio em cima da antena pra funcionar. Então tem que dar uma olhada nisso aí. E a última notícia agora, pra encerrar a tecnologia, é que a Yahoo fez uma parceria com Dropbox pra anexar em e-mails. Então você vai poder anexar mais coisas aí no seu e-mail, né? É, a Yahoo sempre querendo fazer frente com o Google, né? O Google tem o Google Drive. Aí o Yahoo foi lá, fez um acordinho com o Dropbox pra, né, ter um espaço bom e tal. Vocês sabem se isso é vantajoso, se ela continuar com essa briga aí. A gente sabe que o Gmail, de vez em quando dá umas ataquadas por aí, mas não é nada muito, muito grave, não. Não sei. Vamos ver. Pra quem usa Yahoo aí, fica a dica. A gente vai saindo de tecnologia e indo pra cinema.
Notícia de cinema sobre X-Men, Days of the Future Past. Esse nome ainda me confunde. Bryan Singer publica imagens do Fera. É melhor ter o coração de um homem e a forma de um monstro. Que frase bonitinha pro Fera.
É, pessoal, o Fera sempre é um assunto polêmico, né? A gente tem que lembrar disso porque o pessoal... quando teve a trilogia, né? A primeira trilogia não gostou. Aí, quando teve o remake aí, o pessoal achou interessante o que eles fizeram. Sempre dá muita polêmica esses personagens que são mais transmorfos, assim. Assim como o Noturno também deu, né?
Pô, o Noturno ficou foda.
Inclusive, o ator vai voltar agora com o Noturno, né? Eles estão, sei lá, juntando a galera de um com o outro, sei lá, que eles estão aprontando aí X-Men Days of the Future Past. Mas ficou legal pra caramba, eu gostei. A gente vai deixar anexado também no post pra vocês darem uma olhadinha em como é que ficou o Fera aí.
É, Fera. Ficou Fera.
Ficou Fera. E a segunda notícia que eu imaginei que seria uma trollada, vou ser bem sincera, porque ela saiu no dia 2 de abril, né? Eu tive que olhar...
Uma trollada sem querer, né? Uma trollada...
É, de repente eu falei, será que ela ainda é 1º de abril, né? Nos Estados Unidos, ou será que... sei lá, de repente saiu atrasado, não saiu o post no dia certo, né? Vai que, mas é confirmadíssimo que a Disney Pixar definiu a data de lançamento do filme Finding Dory. Olha só, Procurando Dory. Depois de Procurando Nemo, quem vai ser a estrela vai ser a Dory, aquela... Se você não lembra da Dory, se você não viu Procurando Nemo, ela é uma peixinha que...
Tem problema de memória.
Me desculpe. É que eu sofro de perda de memória recente.
Perda de memória recente? Não dá pra acreditar.
Não, é verdade. Eu esqueço das coisas depressa, de família. É, quer dizer, pelo menos eu acho que é. Cadê eles? Oi, pois não?
Tu tem um parafuso solto. Verdade.
E ela fala balanês, né? Balanês.
Escape.
Escape. E ela foi muito querida, assim, no filme, né? Ela acabou ganhando até mais destaque, se duvidar, do que o próprio Nemo. É, foi uma comoção muito grande em cima da Dory. E agora ela vai ganhar o seu filme, que tá previsto aí pra 25 de novembro de 2015. É, foi anunciado pro programa em rede de TV norte-americana e tal. Eu falei, gente, será que isso é trollagem? Não dá pra ser trollagem, né? Mas tá aí, Disney Pixar. Outro remake, né? Ela trouxe, pra quem não sabe, vai sair Monstros Universe. Universidade, né? Universidade dos Monstros. Que fala deles antes e agora vai falar também a Dory. Tá trazendo aqueles desenhos que fizeram mais... Desenhos e animações que fizeram mais sucesso aí. Tentando resgatar algumas coisas aí. Vale pro pessoal que é mais nostálgico também. Que vai querer ver, né? Não tem como.
É, tem aquela galera que sempre vai ficar, né? Pô, não podia fazer isso, caralho, né? Mas eu não acho que é tanto assim, não. A galera, de vez em quando, pega muito no pé. Então, tem que ver isso aí.
Isso aí. Vamos para as rapidinhas.
Primeira rapidinha de cinema sobre Carrie a Estranha. Aí, ganhou finalmente o trailer completo. O romance de Stephen King volta às telonas com Chloe Moratz. Ah, a mulher do Hit. Do Hit Girl? Hit Girl.
Né? Mulher do que. A mulher do que é, não é?
A Hit Girl.
Isso aí, a gente vai deixar também o trailer aí pra você escutar um pouquinho, né? Go to your closet and pray. No. Pray. No! Ah! Ah! You pray, little girl! You pray for forgiveness! E deixar taxado no post, claro. E quem ganhou primeiras imagens também foi Elysium. E as imagens com Wagner Moura e Alice Braga aí no filme. É, o primeiro teaser, né, do sci-fi de New Bloomkamp sai dia 8 de abril. Então, provavelmente, quando este Retro News, se tudo der certo, sair, ele vai estar saindo aí o primeiro teaser também. Se já tiver saído, a gente já vai deixar anexado no post. Né? E aí pra você escutar um pouquinho. E eu gostei do Wagner Moura nesse sci-fi aí. Eu vi a imagem, eu achei curioso e legal, sabe? Legal ver ele com o Matt Damon, inclusive.
Eu achei legal, mostrou um pouco né, dele do Wagner Moura, cientista maluco. Achei bem interessante.
Aí o Wagner Moura que tá crescendo bastante, sempre tem cineasta querendo conversar, por assim dizer, com ele, né?
Uhum.
É um artista que tá ganhando espaço lá fora.
Vamos então correndo para games. Vamos então para games. E games hoje, games tem convidado. Na parte de games, estamos aqui com o convidado Gabriel Webler. Você provavelmente não sabe quem é, mas ele participa da onde?
Paranerdia.
Olha aí, Gabriel, seja presente, fale quem você é, a voz misteriosa que ninguém conhece.
Não, a voz misteriosa que ninguém conhece e a cara que ninguém conhece também. Eu fui no... Quando o Miotti esteve aqui no Rio, eu fui no podcast em Boteco e eu falava com todo mundo no Skype, mas ninguém viu a minha cara nunca.
É tipo assim, se ele entra no lugar e fica quieto, tipo, quem é esse cara? Agora o cara abre a boca, ah!
Exatamente, é fogo. Eu faço lá o Paranerdia junto com o Alexandre, agora com o Vitor Hugo. Se quiser saber assuntos nerds, inúteis, muito bacanas, passa lá, www.paranerdia.com.br.
Já vou lugar, já vá antes e tome.
Não, toma aí, segura essa aí pra você. Guardei pra mim.
Então, bem-vindo aqui, né, ao nosso grande navio voador aqui do Coletivo Cult, né? É prazer enorme receber aí. E vamos ler, né? Vamos agora discutir as notícias de games, que teve muita coisa tensa, muita tristeza aí também, né, essa semana pro lado dos games, e muitas estreias também chegando.
Primeira notícia aqui de games: Deadpool tem equipe fatiada pela Activision. A maioria das pessoas da equipe responsável pelo game do Deadpool, né, na produtora Raimund Studios, foi dispensada nessa terça-feira aí, dia 2 de abril. Se fosse dia 1, né, as pessoas poderiam reclamar, mas não é. E a Activision mandou todo mundo pra rua. Segundo a Publisher, cerca de 40 funcionários foram impactados aí pela decisão. A Activision Publishing trabalha consistentemente para alinhar seus gastos com sua receita. É um processo constante. Cara, na boa. Sabe o que a gente sempre reclama da EA, da Activision, que elas só visam o lucro extremo? Se não tiver o lucro extremo, eles cortam, eles acabam com a parada? É isso. É isso pro resto da vida. Acabou. Bom, e que seja, aproximadamente 40 funcionários foram pro saco, entendeu? O ruim é os funcionários que, né, não sei que trapar. Eu sei bem como é que é isso. Ah, deixa quieto.
E se você tiver um emprego aí no Rio pro senhor D, contrate uma pessoa direitinha.
É nóis. Se for edição de áudio, eu vou chorar sangue.
Mas tá aí, a Raimund Studios, ela tava responsável pelo game do Deadpool, mas ela também foi responsável pelo game de Transformers, tanto o primeiro como o segundo. Ela foi responsável pelos jogos de Transformers. Quem jogou aí o Fall Cybertron e tudo mais, foi um dos jogos, assim, foi bastante aclamado pela sua produção visual, Transformers, uma coisa bem, né, direta, Transformers, fazer a versão do jogo de Transformers e tudo mais. E, cara, são 40 funcionários, e imagina, você dia 2, né, você passou ali o dia 1º brincando, fazendo tudo, chega dia 2 seguinte, você tá demitido. Não, mas 1º de abril foi ontem. Não, você tá demitido.
Sério?
Foi muito complicado isso. Eu achei, não só uma falta de respeito, né? Só que é aquela, o jogo do Deadpool tá praticamente concluído. Ele vai já aí estrear. Só que será que eles não teriam nada em vista pra produção, sabe? Porque, né, eles falam que vai ter alguns funcionários que eles vão oferecer recolocação e tal. Mas, cara, não tinha que mandar embora pra você chamar de novo, né?
Faz sentido isso.
Não, mas aí é que tá. O lance do chamar embora pra recontratar de novo, muitas vezes é porque, sei lá, aí você olhando a empresa, às vezes eles estão com baixo investimento, aí por conta, sei lá, como eles sempre reclamam pra caralho de pirataria, que não sei o quê, eles acabam demitindo o cara pra recontratar mais barato. Tipo, olha só, tu vou ter que mandar embora você, a barca tá passando, por favor, teu ticket tá aqui, você pode subir, né? Ah, não, mas olha só, eu posso guardar esse ticket aqui, você ganha X, eu posso pagar você menos, sei lá, menos $1,000 abaixo desse X, e você continua empregado, o que que tu acha? Ah, tá, sim, então tá, então você vai entregar esse ticket lá, vou demitir você e vou recontratar na mesma hora. Geralmente em empresa muito grande é assim, entendeu? Esse lance deles terem acabando tendo que demitir pra recontratar, às vezes é por isso. O que também depois acarreta uma parada muito séria, que eu já passei por isso dentro de empresa, é o cara, a pessoa que foi demitida voltar a trabalhar, mas pau da vida porque tá ganhando menos e fazer um trabalho porco, e fazer má vontade, coisas do gênero, entendeu?
A Raimund Studios, ela não tava tão mal, sabe? Quando foi pra ser feito um jogo do Deadpool, e já sabendo que ia ter que ter um cuidado enorme com certas coisas, que tinha que ser um jogo que fosse a cara do Deadpool, que ia sair pra 18+, e tal, a própria Marvel procurou a Raimund Studios pra ver se tinham essa capacidade, porque eles já tinham a experiência de ter feito o jogo do Transformers, né? Uma outra coisa, a Raimund também fazia alguns serviços, se eu não me engano, pra parte da Blizzard, né? Um braço, vamos dizer assim, da Blizzard. Então como é que ficou, né? Como é que fica isso? Será que a Activision não tá mal das pernas e indo já, tipo?
Eu sinceramente não acho que tá tão mal das pernas, não. Eu acho que é aquele esquema mesmo lá. Não tá vendo o jogo, tá vendo, não deve lucrar tanto, foda-se essa merda, corta a galera aí, porque a gente precisa de mais coisas em outras áreas, tá ligado? Não é de questão assim. De mal, é questão de querer, é ganância, filha da puta.
Não, às vezes assim, eu só não queria ver a Activision fechar igual fechou aquela empresa que fez o L.A. Noire. Qual foi a
quinta série específica? Obrigado.
Entendeu? Tipo, porra, sim. cara, Activision, porra, eu joguei o Tony Hawk de PS1, cara. O primeiro Tony Hawk, eu lembro, eu ficava maluco. Os jogos de Activision, eu ficava maluco quando saía um jogo novo. Pô, o troço participou, assim, ele esteve na minha vida durante muitos anos, sabe? E, porra, é foda você ver uma empresa que fez tanta parada muito legal ir pro saco, assim, de uma forma escrota, sabe? Eu só não queria, assim, se eles fossem fechar, que a gente pelo menos fechasse a porta, assim, ó, tamo fechando, mas, ó, fizemos isso, tá todo mundo certo, tá todo mundo pago, apesar de ter falido, né, fechado as portas.
Não, então fazer que nem a THQ fez, né, eu vou abrir leilão dos meus jogos pra quem quiser os títulos pra continuar, eu acho que
porra,
isso é
foi do caralho, isso foi muito legal também, bem lembrado. Isso aí é importante.
Pena que Darkseid ficou na merda.
Não! confusões. E a gente vai passar pra próxima notícia, que hoje também é só problema, né, nessa área de games. Porque a gente falou aí que a Activision mandou a gente embora e a Disney fechou a LucasArts. Olha só.
Só um minutinho. Só um adendo pra essa notícia. Posso falar?
Pode.
Caraca, por quê, cara?
Por quê?
Why,
né? E aí, não bastou ela fechar todos os projetos aí, como a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o Star Wars 1313 e o Star Wars First Assault foram cancelados e todos os funcionários pra rua. Todos demitidos aí da LucasArts. Apesar, né, da infelicidade geral dos fãs, tem gente que fala que a empresa tá falida já. Ela não tava produzindo... Apesar de estar produzindo esses dois jogos, não eram jogos... eram jogos tão caros pra ser feitos e ela tava tendo um prejuízo muito grande com os outros... outros jogos. O problema é o seguinte. O problema é a Disney... eu acho que ela tá querendo desvincular o nome Lucas, sabe? De tudo. A gente tem uma notícia aqui também, que a gente vai falar um pouquinho mais, sobre a animação, né? Que ela mandou o rapaz embora e cancelou. A gente tinha conversado isso no Retro News passado, que ela tinha cancelado a animação e contratou de novo por fora, que era aquilo que a gente tava falando também da equipe da Activision agora há pouco, né? Uhum. O que que acontece? É normal, e isso aconteceu até mesmo aqui no Brasil, vamos abrir um parênteses e falar um pouquinho de Brasil. Lembra da loja do baú, né? A loja do baú faliu, junto com o Pan-Americano, quando teve o problema do Pan-Americano do Silvio Santos, a loja do baú meio que faliu. O que que aconteceu? O Magazine Luiza comprou as lojas do baú pra transformar em Magazine Luiza, mas mandaram embora todos os seus funcionários pra recontratar. Por que que ele faz isso? Porque tem funcionário que já tem anos de casa, sabe? Muito tempo de casa. E pra eles, financeiramente, que é a mesma coisa que a gente tava conversando aqui da Activision também, não compensa. É, eles pagariam, depois que o cara saísse, pagariam muito. Quem sabe, né, agora voltando a Disney e a LucasArts, ela não vai fazer isso e... não vai fazer isso, contratar por fora a galera. O grande problema disso tudo não, é que ela fala que ela só vai licenciar os jogos a partir de agora, né?
É, ela não vai mais produzir.
Ela não vai mais produzir. Então, assim, foi mandado uma galera embora. A LucasArts, cara, a história dela tá totalmente relacionada à história dos games, né? Do
Adventures,
do mundo.
Principalmente.
Pois é, exatamente.
Os Adventures, principalmente.
Pois
aí
é.
A LucasArts fez fama, sem ser os Star Wars, obviamente, por causa dos fãs, né? São os Adventures.
Pois é, e ela veio lá do Atari, ela passou, pô, teve outras coisas do Efu Torto, o Indiana Jones, The Dig, né? Green Fandango, Monkey Island. Então, assim, é uma história... E, gente, milhões de jogos de Star Wars. Não precisa nem falar, né?
A parada do LucasArts é que me deixa meio bolado. É porque, assim, ela tava com a sobrevida desde, porra, sei lá, ano retrasado, que não tava nada de bom. E ficou nesse negócio. Tipo, ano passado já tava tipo, ah, não tem nada pra lançar, não consigo lançar nada, não consigo desenvolver nada. Vamos fazer esse projeto aqui, esse projeto ali, tá ficando uma merda, não sei o que, sabe qual é? Tava só assim, cara. E, tipo, já fazia tempo que eu não fazia nada. E tipo, a gente já viu isso acontecer várias vezes, cara. A SEGA tá aí pra provar, tá ligado?
É verdade. E também tem o fato do que ela falou do legado. como é que ela vai, como é que a Disney vai fazer? A Disney, ótimo. É, a Disney vai fazer. Ela vai pegar aqueles jogos antigos, eles vão fazer o quê? Eles vão leiloar, eles vão deixar guardados, eles vão segurar pra ninguém fazer uma possível continuação de qualquer porcaria que venha acontecer?
Como será que vai acontecer? Tem muito jogo agora que tá ganhando versão HD, né? Tá ganhando remasterização. E esses são jogos, como Grim Fandango, um jogo que o pessoal até voltou. Cara, Grim Fandango, pra quem não sabe, foi um dos primeiros jogos dublados em português.
Isso foi mesmo.
Sabe? Ela deu o pontapé inicial pra ter um jogo dublado em português. Foi a LucasArts que deu esse pontapé aqui. E você nunca vai ter uma versão remasterizada dela. É muito triste saber isso, sabe?
E isso que você falou da versão remasterizada, pra quem não... O que eu falei do Monkey Island. O Monkey Island foi um... Ele foi um point-click foda. Eu ainda jogo ele. Ainda jogo. E... Porra, é um joguinho bacana. Apesar de saber onde tá tudo, como fazer tudo, ele é um jogo legal, sabe? E a edição remasterizada dele, que o desenho, que todos os desenhos foram refeitos, que saiu daquele pixel art, passou pra traço mesmo. Caramba, é lindo o desenho. É muito legal. Ficou muito bem feito. E aí você imagina, como é que vai ser do jogo dos outros agora? Imagina o The Dig remasterizado.
É, imagina não, não vai ter.
Imagina, como é que seria? Seria só, vai ter que só ficar na imaginação mesmo.
A LucasArts foi uma das primeiras também a fazer acordo com a Lego pra lançar os Legos Star Wars, que foram, né? Os primeiros. Então, assim, ela abriu caminho pra muita coisa e agora estamos aqui com essa perda, né? E é um momento triste pra galera, assim, tipo, eu acho que a Raymond Studios, a gente dá relevo, tipo, ah, beleza, a Activision ainda tá no perigo, né? A LucasArts morreu, gente, morreu. Morreu.
Junto com a LucasArts, né, vai impulsar junto o Star Wars 1313, né? E é um projeto da LucasArts, um jogo de ação em terceira pessoa, onde o... Não, eu não vou conseguir ler esse elogio, não. Eu não vou conseguir ler esse elogio, eu vou fazer força. Tão adorado caçador de recompensas, Boba Fett. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo. Daqui a pouco eu expresso isso. O projeto já teria sido repensado várias vezes. O desenvolvimento do jogo está paralisado desde o fim do ano passado. Aí, no caso, o 1313 sempre esteve correndo risco de não ser feito, dizem fontes. E vai ter trailer aí agora. Ó, tá vendo o trailer? Passando, ó. Ó, tá vendo aí?
Ó. Abre seus olhos aí pro áudio. The rings aren't on Coruscant. They're underneath it. It's a long way down. It gets a lot dirtier where we're headed.
Né? Assim, open your mind.
Assim, o Ben mostrou o trailer do jogo.
É, o trailer com o gameplay, né? Não é
com
só...
gameplay, isso, gameplay. E como eu falei com ele, Mass Effect, Colonel Shepard, forte abraço pra você, né?
É aquele negócio, cara, ele tá muito shooter, terceira pessoa, genérico Mass Effect, é o mais famoso, principalmente porque é no espaço, né?
Aham.
Agora, é os games que mais estão fazendo sucesso hoje em dia. Tipo,
isso.
Se você for tirar o No Espaço, Tomb Raider é o Mass Effect. Se você for tirar o No Espaço, saca? Vários jogos viram o Mass Effect.
É verdade. Só que o meu grande problema com esse jogo não é ele parecer com o Mass Effect. Não é. O meu problema grande com esse jogo é o Boba Fett. Porque eu não consigo compreender o porquê que as pessoas acham esse cara tão absurdamente mega manafoca do jeito que ele é, porque ele não é.
Vou te explicar o porquê. E vou te explicar falando por que seria interessante o jogo dele.
Me convença.
Não estou aqui para convencer, estou aqui para falar um ponto de vista. Ele não usa força, ele não tem poderes especiais. Bom sem precisar disso. Ele é um caçador. Um outro exemplo, Han Solo. O Han Solo não usa força. Entendeu?
Ah, mas o Han Solo tem carisma, desculpa.
É,
então, aí é que tá. É aquele tal pessoa, né? Vamos pegar pessoas diferentes. Ou você gosta da pessoa que tem carisma, ou você gosta daquela pessoa que não tem nada. Ele é um soldado, né? Ele é uma casca. O Boba, ele é isso. Entendeu? Ele é. Só que ele fez mais sucesso pra quem lê as HQs de Star Wars.
Exatamente.
E a quem mais é as HQs e os universos expandidos.
Exato. Maldito universo expandido. Damn you.
Pois é. Aí tem uma questão. O universo expandido é legal. É interessante. E mostra um pouco mais dele e as HQs também. Então... quem, digamos assim, não falando quem vê só os filmes não é fã, é, mas a galera acaba tendo mais contato. Que nem, tem muita gente que eu conheço que gosta agora, já vou dar spoiler, da filha, por exemplo, que vem do Hans com a Leia. Tem gente que é super fã, ele tem uma legião de fãs, gente, gigante. Assim como tem outros personagens que vão vir que vão ter uma legião de fãs gigante. E eu ainda já arrisco falar que vai ter um choque muito grande de culturas da galera mais antiga que já tá de olho nos universos e tudo mais, com a galera que tipo assim, quê? Não, mas é Darth Vader, tal. Adoro Darth Vader, todo mundo, óbvio, adora. Mas tem mais personagem que isso e tem gente. E o Bubba, ele entra exatamente aí. Ele é um personagem.
Bubasauro, né?
Né? Bubasauro. O Bubba Fitt. Ele é um personagem que não tem a força, ele é um caçador. Porra, foi ele que venceu, de certa forma, o Han Solo. Então, você começa a comparar, sabe? Fazer umas comparações com a cara. O cara foi treinado pra isso. Ele ganhou muita... Aliás, falei besteira que não foi ele que pegou o coisa. Eu não, tá certo. Me confundi toda. Confundi Jungle, Bubba, enfim. Mas esse, ele faz bastante sucesso. Todos os... Tanto ele como o filho dele. Eu acho que o fato de ter o filho dele ali também, sabe? De querer um clone... um cara que fosse realmente igual, com sentimentos e tal, como tem, né? O Bubba é a cópia do Django. Então isso eu acho que faz a galera gostar dele, como um todo. E seria um dos jogos onde você não usa força, você não usa lightsaber, você não usa nada. Porque a Lucas tinha um monte de jogos que você podia fazer isso. Agora não, agora seria uma outra visão, um outro estilo. Então eu acho que por isso que esse jogo tava sendo muito esperado. E, assim, como eu falei, minha visão não é convencer, mas é entender porque a galera gosta dele.
Ah, tá. Não, agora não, mas você até explicou mais do que eu já sabia.
Olha aí.
É sério. E só uma coisa, você falou do universo expandido do quadrinho. Eu lembrei de uma. Sei lá, acho que eu vi uns três quadros de uma HQ. Onde está o Darth Vader junto com o Bubba, tipo, eles lutando, e do nada o Bubba, ele puxa um sabre de luz. Ele vira e fala assim, você acha que o Darth Vader fica impressionado? Ele vira e fala, você acha que eu nunca matei um Jedi antes? Eu fiquei olhando aquele quadrinho e pensei assim, o próximo quadrinho é o Darth Vader estrangulando ele agora. Porque não tem o que fazer ali. Eu olhei e fiquei, caraca, quem é que pensou isso, sabe, pra deixar pra deixar a coisa mais interessante. O Darth Vader nem perder tempo, ia chegar, pronto, acabou, próximo, vamos continuar. Pô, tem coisas que eu dele, assim, das histórias do Bubba, que eu fico impressionado como, assim, desculpa o termo, esfregação de saco na cara, sabe? É muito estranho, é muito esquisito. Esse mesmo lance do sabre de luz, que ele vai lutar contra o Darth Vader, mas é maluquice. Mas o que você falou é do caralho.
Pois é, tanto é que assim, ele luta contra o Darth Vader e esse universo expandido é entre um filme e outro, e agora sim, eu falei certinho, e depois ele trabalha, né, pro Darth Vader, porque é ele que captura o Han Solo lá na cidade das nuvens e tudo mais. Ou seja, o Darth Vader poderia ir lá e fazer as coisas, já que seus soldados são um bando de bosta, né, e não fazem porra nenhuma, vamos ser bem sincero.
Os então, planos já foram mais eficientes.
Já foram mais eficientes. E por que ele vai contratar logo o Bubba Fitt, entendeu? É isso que começa a galera, pô, o cara é foda, o cara é humano que é foda, sabe? Tipo, ele foi treinado, ele lutou com o Jedi, ele lutou com o Sith. E ele é um cara, ele é aquele tipo de cara que você nem sabe se ele tem sentimentos ou não. Você nunca vai entender se ele tem sentimentos ou não. Você só percebe quando você percebe que ele ainda tem em algumas poucas palavras. Só que na HQ isso é mais visível, que ele ainda é um humano, que ele ainda tem a sua escolha, sabe? Se ele, por exemplo, vê que um trabalho não é realmente legal, ele não faz tão... Isso, a galera que lê gosta mais do Bubba por causa disso. E do Django também, porque tem as revistas que saíram do Django e tudo mais, né? Ele é muito mais interessante. Os Bounty Hunters, né? são mais interessantes. Ah, só que prefiro, eles são mal usados.
Hã? Pô, eu prefiro os Han Solos da vida, vamos dizer assim.
Ah, não, eu também prefiro o Han Solo, não, né, meu filho?
Han não, não, é o Han Solo. Prefiro, acho que
ah, não, eu prefiro o Han Solo.
Do que o Story Hunters, quer dizer.
Bom, mas em questão do que a Gisa falou, se aplica mesmo ao que eu acho também, por exemplo... Porque ela falou do que é mais legal, às vezes, os caçadores de recompensa. Na animação do Clone Wars, tudo bem, tem gente que não gosta, tá? Vou me crucificar e o caralho agora. Mas eu acho do caralho aquela animação. Eu acompanhei durante um bom tempo. Nem sei se tá passando ainda, porque eu acabei perdendo...
Nope.
Oi? Acabou a parada de passar também. E aí, os episódios que eu mais gostava mesmo eram os que envolviam os Bounty Hunters também. Os que eu mais gostava eram os que envolviam o Bounty Hunter. Porque não é aquela coisa, não é lidar simplesmente com um ladrão ou então lidar com um Sif. É lidar com um ser qualquer... Que você não vai conseguir usar a força com ele pra mudar o pensamento dele, pra fazer ele dizer o que você quer. Porque ele tem uma mente mais forte, né? E geralmente é uma pessoa muito, muito esperta. Muito inteligente, que sabe o que faz, que sabe como fazer as coisas, entendeu? E sempre gostei, que às vezes eu falo também, isso também se aplica à minha pessoa.
No fundo, o Gabriel gosta do Boba Fett e pronto.
Né? E o que é triste, que a gente falou aí, com o fechamento da LucasArts... É que Star Wars 1313, que já tinha sido cancelado ano passado, né?
É, ele tava parado, né? Tava parado.
Saiu um trailer, pode correr o risco de não existir. Por isso, seria muito bom se a Disney, de repente, pegasse todos esses jogos aí e, sei lá, vendesse o direito deles. Ela licencia, faça um acordo legal, sabe? Seguinte, eu tenho um jogo aqui, tô dando pra... Tô partilhando aí com vocês e a gente vai licenciar, porque... Seria muito burrice, tava muito espera. E eu acho que a gente já falou isso. Disney, você tem um ouro na mão que é Star Wars, cara. Não compre só por comprar, sabe?
Saiba utilizar como.
Saiba utilizar.
Melhor do que o Lucas.
Pô, boa ideia.
Isso aí. A gente vai sair então das nossas notícias de games e indo pras rapidinhas. Primeira rapidinha chegando aqui de games, o Kinect vira psiquiatra virtual lá na pesquisa nos Estados Unidos, né? Estão usando o Kinect aí pra ajudar na psiquiatria. O SimSensei analisa a linguagem corporal do paciente pra realizar diagnóstico psiquiátrico. Cara, isso é, no mínimo, bizarro, né? Eu achei muito bizarro, saca? Mas o Kinect é serviço da saúde, né? A gente já escreveu uma vez que, querendo ou não, os games estão ajudando cada vez mais aí no seu tratamento, né? Várias coisas.
Kinect tá funcionando mais como médico do que como jogo do videogame, tá ligado?
Fisioterapia, né? A gente já listou aqui também. E tem um post lá, Games e Saúde, lá no Coletivo Push, pra você curtir. É legal, sabe? É bem legal porque, assim, em vários tratamentos... E isso já foi provado, o game tá ajudando, né? O pessoal tem aquela mania de falar que game não ajuda, que game isso, que game aquilo, que game só atrapalha, e tá aí na sua cara que não é bem assim, sabe?
Chupa.
Em suma, chupa.
É
lançada a capa do GTA V, que na boa, de novo, é mais do mesmo desde 1500 e não sei quando.
Mas virou um modelo, cara, virou um padrão, tá ligado?
Mas na boa, essa aí... Tá legal, mané. Sem contar aquele loninha segurando o iPhone com o cofrinho de fora.
Que chupton gostoso. Então.
Não, mas se você reparar, não é uma maçã. Aquilo ali é uma bunda com o rabo e o cofrinho de fora, sacou? Olha direitinho que você vai ver, ó. E assim, legal que, de novo, a capa do GTA diz muito sobre o jogo, né?
Tiro porra de bomba.
É, exatamente. Ah, você tem tiro, tem cachorro, só não apareceu drogas, dinheiro, mas tem uma gostosa. Pronto.
GTA, né? De novo, pra quem gosta, você vai fazer mais do mesmo. É a mesma coisa jogar outra campanha do Diablo com nível mais difícil.
Pelo menos eu acho que vai ser melhor do que o 4. Pelo menos isso tem que ser, tá ligado? Próxima rapidinha é sobre Killer is Dead. Se você não conhece, Killer is Dead é um novo jogo de Suda51, o que eu já ouvi falar que é o Tarantino dos games. Apesar de eu discordar um pouco, mas beleza. O trailer tá aí, cara, Killer is Dead é um jogo bizarro. Tem uma mulher que fica com 50 braços, tem um cara com um braço alienígena, samurai de terno, é aquela coisa do Suda, tá ligado? Eu tô jogando, por exemplo, Lollipop Chainsaw e eu sei que ele é bem maluco.
É, o que me atrai no Killer's Dead lá, que eu achei bonito, é o desenho, né? E ele tem um estilo, próprio, assim, que os gráficos são 3D, mas ele tem aquela base 2D, né? É o que a gente chama de cel shade. Que o desenho é a pintura.
Isso
ela é
grossa. Esse é o estilo do Suda mesmo. O Suda sempre faz isso. Tá?
Sim, e eu acho esse estilo muito diferente, muito bonito. Eu sinto falta de ver algumas coisas assim, sabe? E o desenho dele na arte do jogo é muito bonito. Isso não há o que negar. É. Tá aí, né? Vamos ver como é que vai se portar. E a gente vai deixar também o trailer do jogo aí pra você curtir um pouquinho. Tanto no post, né? E cara, sei lá, eu ainda não tenho console pra jogar isso, mas eu fiquei interessada em jogar. Eu gosto de umas coisinhas meio bizarras assim, saca? Não jogo GTA, mas esse tipo de jogo eu gosto.
Caraca, e mulher aquele... ativa, mané.
E aquelas lutas absurdas com músicas clássicas, que é costume do Suda fazer isso.
Músicas clássicas e sangue voando pra tudo que é lado, né? Enfim. Bem louco.
É bizarro, é bizarro.
E a última rapidinha aqui pra encerrar games, olha só. A gente falou, né, que muitas vezes a gente vai ver os remakes aí do LucasArts, não sabe nem como é que vai ser da Rainbow Studios, como é que vai se portar Activision e tudo mais, mas você vai ter um remake que você precisava dele. Sim, você precisava dele. Sabe o que é o California Games? Ou os jogos de verão?
Meu Deus do céu, eu arrepio agora.
Não, California Games.
Eu arrepio agora. Calma, calma. Olha onde você tá mexendo.
Vamos lá.
Acho que sim, eles vão lançar uma versão HD desse jogo. Ainda não sabemos pra qual console, entendeu? Não
mas
temos.
É baseado em qual?
Do jogo de Mega. Jogos de verão, cara. Aqueles com mulheres, beiote, tá ligado?
Porra, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Acabou de me deixar arrepiado do ombro até o dedo mindinho do pé.
Todo mundo precisava disso. Noto. Não entendi o porquê desses remakes. Desse remake não, né? Na verdade é uma versão HD do jogo. Não sei se foi inspirado aí pelo remake dos jogos, né, de Nintendo e etc, né? Mas tá aí. Logo, logo vocês vão saber mais informações assim que a gente tiver. Mas se você gostava dos jogos de verão, você vai poder jogar novamente, né? Os jogos de verão. Deus, não tem nem o que falar disso, velho.
Nossa, já estou imaginando eu e mais uns 4 amigos, os mesmos que jogavam lá no Master System, se batendo... Né, e fazendo aquele tipo, e rapaz, porra, dá um controle e escapulindo da tua mão, né, rapaz? Vambora. Já estou vendo isso.
Pois é, e essas foram as nossas notícias de games aí. Como vocês viram, o mundo dos games anda meio tenso aí, muito desemprego, muita desistência, né? E muita coisa sendo renovada também. E lembrando agora já, né? Lembrando, agradecendo já o Gabriel Weber, que já falou, né? Mas onde é que além do Paranergia, onde é que você. Se encontra, você tá no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram.
Twitter é uma ferramenta que não me cabe. Não consigo utilizar aquilo direito. Desculpa. Cara, me encontra no Twitter, pode achar no. Assim, eu vou deixar o link @paquederme. Eu vou escrever aí, vocês botam no link se o pessoal quiser. Eu não uso muito Twitter, mas pode ir lá, de repente eu vai. Se você me mandar alguma coisa, eu respondo tranquilo. Facebook, vai pelo Paranerdia mesmo, tá tranquilo. E me encontra lá no paranerdia.com.br.
Isso aí, então a gente vai encerrando aí a parte de games, já agradecendo muito a participação do Gabriel, né, Samir? Agora a gente vai correndo pra quadrinhos.
Exatamente, quadrinhos.
Começando com quadrinhos aqui, a gente vai falar de Once Upon a Time, mas Once Upon a Time é seriado, calma, pois lembra que eu falei semana passada que Once Upon a Time tá ficando uma coisa muito grande e eu estou morrendo de medo? Pois é, ela agora é história em quadrinhos pela Marvel. Detalhe, a editora anunciou graphic novel com histórias que vai afetar a série de TV.
Aí fudeu.
Aí é aquela hora em que a Gigi fala. Vai dar merda.
Senhor Capitão, vai dar merda, senhor Capitão.
Por quê? Nem todo mundo que vê a série lê HQ. Gosta de HQ ou tem dinheiro pra comprar a HQ. E aí a pessoa chega lá, vai ver a série. Ai, mas eu perdi alguma coisa. Ai, mas é no HQ. Ai, senhora Giza Capitã, mas tem a internet e a pirataria. Tem.
Mas ela não deveria ser uma opção, né?
Não deveria ser uma opção, exato. Então, assim, legal se fosse uma história paralela, se fosse uma coisa que não interferisse. Ou até como a gente tinha falado semana passada de Alice Wonderland, que vai ser uma série derivada. Outras séries já tiveram série. Doctor Who mesmo tem Torchwood, que é derivado de Doctor Who, mas que não interfere diretamente, entendeu? No seriado principal. O que acontece? Então, quando você começa a afetar a série, aí a coisa muda de figura.
Aí
então,
a porra fica séria.
a porra fica muito séria e fica muito chata. Então, galerinha aí, ABC, vamos tomar cuidado com o rumo que tá dando isso daí. Não queiram fazer uma coisa, porque assim, a gente já sabe que o Spawn a Time é baseado em fábulas. Isso. O cara já deixou claro isso. A gente já falou aqui, não adianta você... Ai, mas eles copiaram. Não, eles basearam. Inspiração é isso daí, filho. Não adianta você querer fazer uma HQ de contos de fada pra brigar com o selo da Vertigo, entendeu? Não tem por que ficar fazendo isso daí. Eu tô bem receosa com o que vai acontecer com o Once Upon a Time depois desse monte de derivação. É derivação pra HQ, derivação pra outra série.
O Once Upon a Time a gente tá fazendo faculdade, tá derivando tudo. Tá bom, chega.
Não, e aí você fala assim, mas Game of Thrones tem. Tem. Game of Thrones tem um livro onde as pessoas pegaram e fizeram série, fizeram jogo, fizeram HQ. HQ nada mais é que a série, e ela não interfere na série. Entendeu? Tem uma diferença grande. Você pegar o universo, reescrever ele em outra mídia, é diferente de você fazer uma série à parte que vai dar controle, vai interferir diretamente em outra mídia.
Pois bem, depois do expor da Giza, vamos para o próximo. Próxima notícia sobre Asterix and the Pictos. Nossa senhora, Asterix entre os picos. Pictos, sei lá como é que chama. Este será o nome do novo álbum de Asterix e companhia, né, e seus amiguinhos. Coitado do Obelix, perdeu o destaque, nem no título parece mais. É o primeiro sem participação de nenhum dos dois criadores. O René Goscinny e o Albert Underzo. Cara, eu tô sentindo que eu estou em Oriente, mas beleza. O anúncio foi realizado pela editora Albert René, na feira de Bolonha. Novo álbum vai se passar na antiga Escócia. É interessante, cara. Assim que a Asterix sumiu tanto da minha realidade, vamos dizer assim, que eu não me importo mais, tá ligado?
Mas só... o René Goscinny, né, ele morreu em 77 e depois disso... O Alberto até continuou e tal, não levou muito à frente. E aí a produtora continuou, né, lançando aqueles encadernados e coisas do tipo, mas não tinha a mesma força, né? Teve os filmes, teve outras coisas, mas nunca foi muito a fundo. E aí tá voltando agora essas edições de luxo, né? Capa dura, cheia das coisas aí. Eu gosto bastante de Asterix, não sou de ler, eu vou falar, nossa, eu sou fã, eu leio. É aquela coisa assim, dependendo, se eu vou, por exemplo, num Come Café da Vida, eu gosto de ter pra ler.
É, leitura de banheiro, como o pessoal chama.
Leitura de banheiro.
Vou dar uma barrigada, pego um Asterix, dá uma lida. Antes de você tá acabando de dar a barrigada, você fecha e depois você continua lendo o dia.
É, mais ou menos isso. Então tá isso, você gosta de Asterix, né, os colecionadores já se... aprontam aí, e a gente vai pras rapidinhas.
Isso aí, primeira rapidinha você.
Primeira rapidinha fala da Robin menina. Sim, agora Robin é uma menina. Calma, ele não sofreu nem... Não,
motorzinho. Sexual do Coringa.
É o seguinte, ele vai estrear nas histórias do Batman, mas ele já surgiu num clássico chamado Cavaleiro das Trevas pro Frank Miller em 85. Só que agora ele vai ser trazido aí, a Robin menina realmente vai estrear nas histórias do Batman, né? Porque aconteceram várias coisas, não vou dar spoiler aqui, mas ela vai acabar estreando aí, sendo cast. Por enquanto é num universo paralelo, mas é só um teste pra ver se vai ser ela mesmo que vai. Como é que vai ser a popularidade da Robin menina. Aí ela pode vir a ser uma integrante fixa no gibi.
Potencial, né? Sei lá.
Deixa ela carinha, cara de nerd, bonitinha. Gostei.
Os nerd pira, velho.
Os nerd pira.
outra rapidinha de quadrinhos sobre Batwing. A série muda a identidade secreta do herói e ganha novo direcionamento. A nova identidade secreta tem um vínculo mais próximo com Batman. A Batwing é a...
Então...
De o quê?
Batwing. Batwing é um outro herói.
Vamos lá, gente. Vamos com todos vocês comigo. Batwing, Google. Vamos lá. Que?
Então, Batwing é um outro Batman, outro cara, sei lá, é um da história do Batman.
É um herói, é um Batman genérico, negão, que é isso aí, né?
Beleza. É isso aí, que eu, sinceramente, eu nem sabia que existia então. Até eu saber dessa notícia e falar, quê?
Que é isso?
Sabe, é... Enfim, se você conhece o Batwing, ó, muito bem pra você, você é um fã enorme de quadrinhos, isso prova que eu tenho que ler muito quadrinho ainda. Né, porque tá difícil a parte de quadrinho. Eu vou pra próxima notícia, né, que aí sim fala do que eu sei. Old Boy. O mangá original começa a sair no Brasil. A editora Nova Sampa retoma as publicações da HQ japonesas. Então, se você curte Old Boy, já dá pra se preparar aí pra torrar os seus din-din, né, seus ouros.
E o dinheirinho vai pro saco de novo.
Porque vai ter Old Boy aí lançado em português.
Exatamente. Vamos agora para Oriente. De Oriente, os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, em exibição no Brasil. Finalmente, pra você que está esperando tanto, tome essa. Netflix transmite os 13 primeiros episódios. Se você quer ver, tá lá Netflix, olha o Jabá, Chiclin.
Chiclin, Netflix, olá.
É, quem deve já tem dinheiro pra isso, mas beleza.
Lembrando que a Netflix também, ela tá produzindo séries e coisas agora dela mesmo, né, como canal. E eu achei isso bem legal. Mas é assim, eu não sei se, tipo, na Netflix a galera vai assistir, saca? Porque assim, quem vê, vamos dizer assim, online, ele já baixou,
entendeu? É.
Se fosse uma TV aberta, eu até entender, pô, legal, tal. Mas na Netflix, é, desculpa Netflix, mas é real, assim. É, quem vê, baixou já. É um público muito random que vai chegar e falar assim, nossa, olha, que beleza o Diaco aqui, nossa, vou ver, entendeu? É uma parcela pequena, mas é uma inovação e eu espero que vê muito mais anime. Sabe, na verdade, o Netflix podia se fundir. Eu tenho esse sonho.
I have a dream.
Que um dia ela se funda com Crunch Roll, tá ligado? Que é só de anime e pronto. Aí você paga quinzão por mês e pode ver anime, pode ver filme, pode ver tudo. Não ficar tipo, pagando separado. Mas é isso aí. Pra próxima notícia, né? Hoje a gente só tem duas notícias de Oriente aqui, sem rapidinhas. E a segunda, muito triste, principalmente pra quem é fã de Kamen Rider. Se você não é fã de Kamen Rider, é, ou não sabe o que é, prepare-se, porque vem aí uma série de arrepiar no coletivo que o Tadeu está idealizando. Sim. Inclusive, saiu a primeira... Já, a gente já tinha uma participação, né, do Michael, que é lá do Onsekai, que ele falou de Metal Hero lá no site. Hoje que a gente tá gravando aqui, fazem 38 anos de Super Sentai. Power Ranger? Não, gente. Super Sentai, os originais e tal. Ele fez a primeira parte do texto dele. Vai ter mais coisa aí. E aí ele explica um pouquinho por cima o que é um Kamen Rider. Se você tá escutando esse Retro News, já pode ir lá pra conferir a matéria. Mas faleceu o papai do, né, o diretor do Kamen Rider aí. Acho que é o papai do Kamen Rider, o Takao Nagaishi. Faleceu, já tá velhinho, né? Tadinho também. Então, notícia triste pra quem gosta aí. E a gente vai deixando o Oriente com essa tristeza indo pra séries. Notícia de série chegando, né? A gente conversou aí, falou que Star Wars Clone Wars foi cancelada recentemente, depois que a Lucasfilm foi adquirida pela Disney. A Disney que tá aí entre tapas e beijos com os fãs de Star Wars, obviamente, porque ela...
Parte de vilã.
ela tá, né? A gente não sabe se ela é herói ou vilã. Vai ter Star Wars 7. Aê! Ela fechou a Lucasfilm.
Mas ela vai fazer isso aqui. Assim.
É bem isso mesmo que tá acontecendo. Mas isso não significa que Star Wars vai estar fora das telinhas, né? Não só do cinema, mas das TVs em geral. O supervisor-geral das animações da franquia, o Dave Filoni, revelou em entrevista que está começando a conversar com a nova gerência. Então imagine esse gerência com aqueles dois dedinhos pra cima falando, gerência, né? Sobre o próximo projeto. Ele fala o seguinte, Neste momento, estou envolvido em algumas conversas preliminares sobre o que faremos com a animação de Star Wars no futuro. Isso é muito empolgante, e tem alguns rostos conhecidos ao meu redor, que também estão ajudando neste projeto. É um período de transição e espero que coisas deem fruto. E aí ele comentou, tá bem animado, e pode ser aí alguma coisa de repente entre o episódio 6 e o episódio 7, né? É, não se sabe. Se sabe que pode ser uma animação que tá por vir aí com a Disney.
Tem que ver isso aí. Vamos então para as rapidinhas, já de cara, pou papum de série. Vikings é renovada para a segunda temporada. A History encomenda mais 10 episódios da produção dos criadores de Os Tudors. Olha lá, é isso. Eu vi esse Vikings, cara, e pelo logo ele me chamou a atenção.
Pois é, o nosso querido, né, Yuri, que adora coisas sobre Vikings e afins, escreveu um pouquinho sobre como é que é a série, né, primeira temporada e afins, falando, eu gostei. E assim, eu vou ser bem sincera aqui, tem uma galera que tem uma pira por Viking, né, velho? Tem uma galera assim que eu fico olhando e falo, gente, que medo, né? Tipo. Eu não tenho essa pira que a galera tem por Vikings. Eu vou ser, né, sincera, não tenho. Eu gosto de mitologia geral, mas não só dos Vikings. Mas eu achei muito bonita. Muito bonita, cara, a fotografia do seriado, a história e tal, e me chamou muita atenção. Eu fico feliz que chegou numa segunda temporada, principalmente porque é um canal que não é habituado a fazer esse tipo de série, né? Assim, tipo, série e tal. Então, acho que vale a pena dar uma conferida. A gente vai deixar também aí no post pra vocês linkados aí. Mas se você for lá em coletivocult.com/vikings, vocês já vão cair direto, né, no post que fala disso daí.
Exatamente, então, deu uma conferida.
Fica a dica aí pra vocês conferirem esse seriado, se vocês são loucos por Vikings aí.
Os loucos por Vikings, tá? Esse é, né, nome de filme pornô, é verdade.
Não, mas tem uma galera que é bem fã, cara. No São Paulo tem até uma galera que se veste e tem outras coisas tradicionais de Viking.
Tem o Tecnoviking!
Tecnoviking, não, nem conheço o que é isso.
Porra, bota no YouTube agora. Tecnoviking.
Pra última notícia de série aqui, a última rapidinha de série. The Walking Dead, quarta temporada aí, não é uma novidade pra ninguém, mas garante 3 atores para o elenco fixo. O, como é que é? Tyrese. Que é o cara mais random da... Ele consegue ser mais random que o T-Dog, gente,
a
série.
É, porque o T-Dog fazia parte do grupo, tava ali, né? Agora, o Tyrese, ele tem mais importância no quadrinho, que eu saiba, que eu fiquei sabendo. Agora, daí ele tá aí. Tá aí pra logo da obra.
Se ele não tiver também, tipo,
faz diferença.
Né? A Beth e a Sasha estarão na série ao lado do governador, que também já tá confirmadíssimo. Lembrando que a gente deu uma outra notícia também, agora abrindo um parênteses rapidinho, que Game of Thrones teve a primeira temporada aí semana passada, né? Estamos indo pra segunda temporada. Foi o primeiro episódio semana da terceira temporada aí. E ela já foi, né, também garantida aí pra sua quarta temporada, que não era nenhuma novidade, mas pra deixar oficialmente, né, que vamos ter uma quarta temporada de Game of Thrones. Oh really.
Então vamos então para Mundo Louco. Uou.
Começando com o Mundo Louco aqui, uma coisa que tá gerando uma certa polêmica, que pra mim foi muito desnecessária. Você lembra do funk do...
Girando pro lado. É, gente, eu sou carioca, eu escuto isso quase todo dia.
Eu não sou, mas eu escuto também, porque que tá tenso. Os caras estão fazendo sucesso, isso não tem que negar. Gostar é uma coisa.
Você que reclamava aí de Michel Teló, chupa essa.
Tem coisa, né? E aí, o que que acontece? Eles viraram trilha sonora da propaganda do carro da Mercedes-Benz. Um carro que custa 100 mil reais. Apenas 100 mil reais. E aí a publicidade teve milhares de visualizações. e dividiu a opinião aí da galera. Só pra vocês terem uma ideia, foram 135 mil visualizações em menos de 24 horas. Então, qual que foi o problema do leque-leque com a Mercedes, né? Ah, a música, como se você não escutou, a gente vai deixar um pedacinho, né? Tipo, não matem a gente, mas ele tem um negócio do rodando pra um lado, rodando pro outro, né? E coisas do tipo. E a apresentação do carro, nada mais é que mostrando o potencial desse lançamento, que é um classe A, um carro, o nome do carro, né? É o Mercedes-Benz classe A, que é pra um público classe A, mas rodando pra um lado, rodando pro outro, que ele não é porque ele é um carro caro ou de passeio, que ele não tem uma certa potência, enfim, tudo isso, né? O produtor do comercial sabia que ia gerar polêmica.
É óbvio, né, cara? É óbvio, é burro.
Alguns já consideraram, inclusive, um viral, porque a música, querendo ou não, quando ela pega, ela fica enchendo a sua cabeça. Mesmo que você não goste, ela fica na sua cabeça, né? E aí o pessoal começou a falar, mas será que... colocar esse tipo de música pra um classe A não espantaria, né?
Não, porque como o pessoal diz, cara, tá ligado? O Playboy, ele vai no morro dançar funk. Então o cara tá habituado, mesmo que ele, eu sou classe A, só que aquele riquinho, tipo, muito, muito, muito rico pra caralho, que se acha foda, que não vai comprar um carro desse, porque tem essa propaganda. Agora, boa parte da galera que compra um carro classe A Vai continuar comprando, cara. Vai achar até engraçada a parada.
Pois é.
Acho que não vai prejudicar a venda. Prejudicar a venda em si não vai.
Eu também acho que não, sabe? Tipo assim, e é uma realidade. Que nem você falou. No Rio de Janeiro, isso é mais recorrente ainda. O Playboy, ele dança funk em vários lugares famosos e ricos, né, do Rio de Janeiro. Aca, Barra da Tijuca e afins. Tem casas noturnas que tocam funk somente pra gente classe A, pra gente que vai comprar. Quem não vai comprar vai ser aquele cara rico que ficou, tipo, torcendo o nariz, né? Aquele vozinho, aquele tiozinho. Só que tem um porém, um cara desse, se duvidar, ele nem viu o comercial. A menos que esse comercial passe na TV e ele não compra carro porque, eu vi no comercial, tô com uma música que eu não gosto, eu não vou comprar. Não, ele compra por status. Se o carro for status, como é um classe A, ele vai lá e compra. Ele fala assim, quanto que é? 100 mil? Tá aqui, ó. Tá 200 e fica com o troco, entendeu? Na minha opinião, é essa. Não sei se tô exagerando. Eu achei um disparate, pessoal. Ai, meu Deus, mas porque é ruim, ou porque é bom, ou porque é visão. Cara, a minha definição do leque-leque é o seguinte: eles têm dinheiro hoje. Hoje eles têm dinheiro pra comprar um classe A, entendeu? Você não tem.
Chupa essa. Próxima notícia de mundo louco é guerra. Coreia do Norte diz que vai atacar os Estados Unidos, e os Estados Unidos diz que não tem medo. Tropas já, né, andam se movimentando. E antes que eu continue, eu tenho que mostrar um negócio pra Giza. E vale. E é considerável o surpresa inicial. Ah, essa é espontânea, melhor dizendo.
Aqui.
Os Estados Unidos, né, e a Coreia, nós estamos nessa putaria de ataque, de um ataque, de vai, não vai, peida, mas não fede, sabe qual é? E eu achei engraçado que teve no Facebook da vida, uns 9gag, teve uma imagem que foi divulgada que eu acho que representou bem pra mim o que tá acontecendo. Olha aí, Gido.
A gente vai deixar, né, a imagem atachada aí. Né, mas é aquela parada assim, né, Coreia do Norte, eu vou atacar vocês, aí tá lá, Obana, beleza, pode atacar, eu tô avisando, eu vou atacar vocês, beleza, entendi, ataca aí, fera, estou preparado pra atacar vocês, ataca, de boa,
tipo, vai lá, campeão,
né, é aquele tal, me lembra muito de jogo de videogame isso, né, tipo, de videogame tem muito isso, eu vou te pegar, é, beleza, não, tô falando que eu vou te pegar, Tá bom,
Continuando a notícia, Coreia do Norte diz que só garante segurança de embaixadas até o dia 10. Se você está ouvindo aí, já passou o dia 10, se você está na embaixada, fudeu, parceiro. Ó, Pyongyang sugeriu que diplomatas estrangeiros deixassem o país sob tensão. Coreia do Sul acredita que rival pode estar preparando ataques de mísseis, o que pode dar na merda, ou não, né? Vai ser aquele assim, tá com mísseis, olha, destruiu uma casa. Vamos pisar com a butina dos Estados Unidos na cara da Coreia do Norte. Vai ser, cara, vai ser desleal, cara. Se colar, vai ser judaria no Olimpo, desleal mesmo.
E aí é que a gente começa a ver, né, a diferença. A Coreia do Sul, que a gente tem lá, tem Psy, tem, né, tem até que você falou um pouco mais cedo, antes da gente gravar, comentou que tem uma a Coreia do Norte lá se preparando pra guerra e a galera nos presídios da Coreia do Sul dançando Psy. O contraste das Coreias. E será que a Coreia não tá se precipitando aí? Tá se... Sei lá, eu não vejo motivo pra isso, sabe? As coisas parecem tão bobas, assim, tão infantis, acho que seria a palavra. Pra mim não faz sentido. Eu espero mesmo que essa guerra se acalme. Essa pré-conversa de guerra, né? Porque ainda tá...
A pré-guerra.
Mas... A pré-guerra. Mas eu espero muito que se acalme, porque querendo ou não, isso atinge direto economia, pessoas, enfim. E a gente vai com a última, quase rapidinha, né, que saiu aí, foi que, tipo, descobriram, olha só, que o Chorão, né, o Chorão que faleceu aí, morreu, por quê? De overdose. Oh, really? Que é que vocês achavam que aquele pó que acharam no jogado no chão, era o quê? Era poeira?
Era farinha, gente, que isso?
Era farinha, era o quê, né? Eu vi muitas brincadeiras do que era aquilo. Ai, meu Deus, porque ele rolou... Ele teve overdose. Ok, né? E pra completar, a família dele agora, que tava esperando sair o laudo, tá esperando pra cremar o corpo do Chorão, que ainda não foi, né?
Como fizeram, né, piadinhas com o Michael Jackson, fazer também, né, do pó ao pó.
Pó ao pó. Peguei, né? Mas eu achei muito engraçado, tipo, demorar um mês pra descobrirem isso. Né? Eu achei assim. Ou sério. E até a gente tava discutindo, eu falei, né, que na verdade é que a análise demorou porque tiveram que pegar mais prova, porque as outras já foram consumidas, tá? Que, cara, sem chance, sabe? Tipo, de um mês e o cara não descobriu ainda. Pelo amor de Deus, né? Alô, polícia. E a gente vai encerrando o Mundo Louco aqui, encerrando também aí o nosso Retro News 32. Olha só, 32.
32! Muita coisa, velho.
Onde a gente chega lá? Onde a gente chega lá? E a gente, aí você pode comentar, né, no nosso post, voltar lá no coletivo, digitar lá o coletivocult.com e comenta no nosso post ou manda e-mail pra gente poder ler aí também no final do mês, né? Ou o seu comentário ou o seu e-mail. No nosso Hangout, a gente discutia aí junto e já convidando você que mandou o e-mail pra participar também.
Why not?
Pelo contato, @coletivocult.com. Ou você pode achar a gente pelas redes sociais, né, Sr. B?
Sim, exatamente. Várias e várias e várias redes sociais. Primeiro é o Facebook. Vá lá no www.facebook.com/coletivocult. Sempre que sair notícias, coisas no Coletivo Cult, vai estar lá no Facebook. Só curtir a página, a folha foi foda. E se você quiser seguir o Coletivo Cult lá no Twitter, entre lá, www.twitter.com/coletivo_cult. Lembre-se sempre do underline ou underscore, como você quiser chamar. Tá certo?
É isso aí, a gente vai encerrando então. Uma ótima semana pra vocês aí, agora sem feriados, né? Tão cedo, pra tristeza da galera aí. Mas vamos que vamos em abril, que tá só começando.
Só começando, abril. Só
começando. Um super beijo e bye bye.
Falou, rapaz!
Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. Eu não vim pra me explicar. Vem cá, seu cu de burro, eu vou te dar um esculacho. Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil. Vencer na vida no mundão é pra quem tem coragem. Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate. Passa que vem do coração, passa que vem da mente. Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate. Passa que vem do coração, passa que vem da mente. Eles são gente. Mas não são gente como a gente, eles são gente. Mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta minha mente. Completamente louco, mas um louco consciente. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Agora sim, o quanto é precioso.
pras coisas simples. Eu dou valor pras coisas simples. Eu não me sinto mal. Eu quero mais aqueles queimem na fogueira das vaidades. Eu dou valor pras coisas simples. Eu sou o valor das coisas simples. Mas me diz então o que da vida posso ter, como o mundo deve ser, com as balizas do nosso sistema. Me diz então o que da vida posso ter. Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Me passo vivendo surf, me passo vivendo skate, me passo vivendo coração, passo vivendo a mente. Me passo vivendo surf, me passo vivendo skate, me passo vivendo coração, passo vivendo a mente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta